Olá! Nos últimos anos, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mais conhecida como a ANPD, tem intensificado a sua atuação regulatória e fiscalizatória. A autoridade iniciou efetivamente as suas atividades em 2020 e desde então tem publicado orientações e regulamentos para guiar a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados. Em 2023, especificamente, a atuação da autoridade chamou bastante a atenção, com destaque para a abertura de diversas consultas públicas sobre temas relevantes muito aguardados pelos agentes de tratamento, como a aplicação do legítimo interesse e transferência internacional de dados, bem como pela publicação de outros regulamentos e orientações. Por exemplo, nesse ano, a aprovação do regulamento de dosimetria passou a viabilizar a aplicação das sanções previstas na LGPD, o que resultou na primeira multa ainda em 2023. E a ANPD já iniciou 2024 com diversas ações. Uma delas foi a publicação do Guia Orientativo sobre o Legítimo Interesse, dando continuidade à consulta pública que foi aberta sobre esse tema em 2023, que serve como um importante parâmetro para a interpretação e aplicação dessa base legal. Esse guia foi muito esperado pelos controladores e pode afetar diretamente a escolha de futuras bases legais ou demandar até mesmo a revisão de práticas e documentos que já estão em vigor ou já foram desenvolvidos. Nesse podcast do Único, eu, Isabela Fernandes, advogada da prática de tecnologia do Matos Filho, estou também com a advogada do time, Jaqueline Simas de Oliveira, e com os sócios Luiz Felipe de Sessa e Paulo Brancher, para um bate-papo justamente sobre os impactos desse guia publicado recentemente pela ANPD. A gente sabe que a LGPD estabelece que o tratamento de dados pessoais pode ser realizado quando necessário para atender os interesses legítimos tanto do controlador como de um terceiro, com uma ressalva, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais. E é aí que surge o nosso primeiro desafio, e que eu acho válido começar esse podcast já falando sobre isso. Essa é uma das bases legais, ao meu ver, que mais gera discussão na prática e controvérsias, porque a lei não esclarece, por exemplo, como um controlador deve sopesar os seus direitos e interesses envolvidos e os direitos e liberdades dos titulares de dados, ou até mesmo como definir, em primeiro lugar, se o interesse é legítimo ou não. Me parece que uma das funções do guia é justamente suprir essa lacuna e orientar e passar uma orientação para os controladores sobre a aplicação dessa base legal. E aí eu queria chamar o Luiz para discutir um pouco quais foram os principais parâmetros apresentados pela ANPD no guia.
Claro, obrigado, Isabela, pela pergunta. Acho que você falou muito bem. O guia é bem-vindo justamente por reduzir o espaço para diferentes interpretações que a base legal permitia e por fornecer balizadores mais claros para que o controlador possa ter mais segurança do pensamento que a autoridade tem quanto ao uso dessa base legal, e também para que o próprio titular tenha melhor condição de entender quando o seu dado pode estar sendo tratado de forma indevida. Então, respondendo à sua pergunta, vou entrar nos requisitos e nos parâmetros que o guia traz para avaliação da possibilidade do uso dessa base legal. Em primeiro lugar, acho que de imediato há de se verificar a natureza do dado pessoal objeto do tratamento. Isso porque, se a gente estiver falando de um dado pessoal sensível, a base legal já não se aplica, isso não é uma novidade do guia, mas é reforçado de forma clara. Então, feita essa consideração, não sendo um dado sensível, a gente passa a analisar a quem pertence os dados. Vou assumir para essa resposta que a gente não está falando de dados de crianças ou de adolescentes. Então, falando de maiores de idade, a gente passa a três condições que a ANPD mencionou para a existência de um interesse legítimo. Em primeiro lugar, a gente tem a compatibilidade com o ordenamento jurídico, o nome já disse, deve ser compatível com as disposições e com os princípios legais aplicáveis. Número dois, o lastro em situações concretas, e esse ponto é interessante porque o guia deixa claro, ele afasta interesses a partir das situações abstratas ou especulativas. Menciona também a necessidade de haver associação direta com as atividades atuais do controlador. E número três, a vinculação a finalidades legítimas, específicas e explícitas das situações concretas. Essas finalidades, obviamente, têm que ser delimitadas e a informação deve ser transparente ao titular do dado. Então, vale dizer também que esse interesse legítimo que eu mencionei agora, ele pode ser tanto do controlador quanto de terceiro, e nessa hipótese inclui-se interesses da coletividade. O guia também deixa claro que não há uma distinção entre os requisitos legais aplicáveis, mas no último caso é claro que existe um ônus argumentativo adicional de se justificar esse interesse de terceiro. Vou passar para o próximo requisito, que é a avaliação dos impactos causados pelo tratamento, especificamente se são proporcionais e compatíveis com os direitos e liberdades fundamentais dos titulares. Aqui vai entrar a importância do teste de balanceamento, que é algo importante, objeto do guia também, e da garantia ao titular do direito de autodeterminação informativa. A NPD deixa claro no guia a importância da disponibilização dos canais de acesso, né, dos canais de comunicação, para que os titulares possam exercer seus direitos e resguardando aí os direitos e liberdades fundamentais. Aí, como último requisito a ser avaliado na pertinência e possibilidade do legítimo interesse, a gente tem a questão da legítima expectativa do titular. E aqui o controlador vai precisar avaliar e ser capaz de demonstrar que o tratamento dos dados pessoais para a finalidade pretendida é razoavelmente esperado pelos titulares naquele contexto específico. O guia traz alguns parâmetros para avaliação de existência ou não da legítima expectativa. É listado lá a existência de uma relação prévia com o titular, fonte e forma de coleta dos dados, isso é, se foi coletado diretamente pelo controlador, ou se foi coletado por fonte pública, ou se foi obtido junto a terceiro. Menciona-se o contexto e o período da coleta dos dados e a finalidade pretendida com esse tratamento. Então, não existe algo aqui, você tem que ter dois, você tem que ter um, mas esses são os critérios que o controlador vai precisar avaliar para ver se existe ou não efetivamente essa expectativa razoável do titular em receber o contato. Como forma de garantir, claro, e respeitar essa legítima expectativa, o guia deixa isso muito claro nos exemplos, é muito recomendável que o controlador ofereça as possibilidades para que esse contato não seja retomado, para que o titular possa efetivamente exercer seus direitos. Então, em resumo, esses são os requisitos e os respectivos parâmetros que, de acordo com a NPD, devem guiar o controlador na avaliação do legítimo interesse.
Muito obrigada, Luiz. Esses parâmetros e aspectos que você mencionou certamente vão dar mais clareza para os controladores sobre quando o legítimo interesse é uma alternativa, né, de base legal, quando ela pode ser adotada, ou quando uma outra base legal for mais apropriada. E aqui também, acho que esses parâmetros demonstram o que a NPD espera dos controladores, quais são os cuidados que os controladores devem ter quando eleger essa base legal. Então, muito obrigada pela sua contribuição. E para a gente continuar a discussão e complementar as ponderações, um tema que tem sido olhado bem de perto pela NPD recentemente é o tratamento de dados de crianças e adolescentes. A NPD já lançou um enunciado específico para esclarecer quais bases legais podem ser aplicáveis ao tratamento de dados desse público, e eu entendo que o Guia do Legítimo Interesse também endereçou, de certa forma, esse tema. Já que você pode nos passar um pouco as suas impressões sobre a aplicação do legítimo interesse para o tratamento de dados de menores e quais são as preocupações que os controladores devem ter ao utilizar essa base legal?
Oi, Isa. Claro. Em primeiro lugar, queria agradecer aqui. Acho que é ótimo a gente ter a oportunidade de discutir um tema tão importante, né, para as empresas no âmbito das suas atividades de tratamento de dados. Quando a gente fala de crianças e adolescentes, a gente já tinha uma preocupação bastante grande dos agentes de tratamento antes da NPD regular o tema e trazer orientações sobre o tema, né, ainda que orientações não vinculativas, porque a LGPD não era tão clara quanto as bases legais possíveis para o tratamento de dados desse título, dessa categoria de titulares de dados, né? Então, havia uma discussão sobre em que medida outras bases legais que não fosse o consentimento poderiam ser utilizadas para justificar essas atividades. E aí, como você bem mencionou, a gente teve, no ano passado, o primeiro enunciado da NPD, em que ela orientou os agentes de tratamento no sentido de que outras bases legais, além do consentimento, podem ser utilizadas para justificar o tratamento de dados desses titulares, né, dessas crianças e adolescentes. E isso foi muito bem recebido pelo mercado, já era uma expectativa que os agentes de tratamento tinham de forma geral, porque interpretar de outra forma, né, seria muito restritivo, muitas vezes poderia ser algo que até inviabilizaria diversas atividades de tratamento envolvendo crianças e adolescentes, inclusive em prol desses titulares. E a partir desse enunciado, acho que houve também uma expectativa do mercado que a NPD se debruçasse um pouco mais sobre em que medidas essas outras bases legais podem ser utilizadas com essa categoria de titulares e quais são os cuidados adicionais, além dos cuidados, né, gerais que os agentes de tratamento precisam tomar, que os agentes de tratamento precisam observar quando estão utilizando essas outras bases legais. E aí o Guia do Legítimo Interesse, ele vem justamente nesse sentido com um capítulo específico para os cuidados adicionais que os agentes de tratamento devem observar quando usarem o legítimo interesse para tratar dados de crianças e adolescentes. Sempre que o agente de tratamento for tratar dados de crianças e adolescentes com base no legítimo interesse, além dele ter todos os cuidados que o Luiz já mencionou na elaboração do teste de balanceamento, né, e na condução dessa análise dos direitos e liberdades que estão envolvidas, o agente de tratamento ele vai precisar identificar se esse melhor interesse da criança e do adolescente está sendo respeitado e está sendo observado na atividade de tratamento. E aí, para isso, a gente vai precisar sair um pouco dos conceitos básicos e principais assim, que a gente está acostumado no âmbito do direito à privacidade e proteção de dados e vai ter que se ancorar um pouco mais em conceitos que vêm justamente do direito das crianças e adolescentes. Então, o conceito de melhor interesse da criança e do adolescente, ele é tratado pela ONU, e a ONU, ela dá, tem um enunciado do ano passado, em que ela dá alguns direcionadores sobre quais são os aspectos que devem ser considerados para realmente que se verifique a existência desse melhor interesse. E aí, dentre esses aspectos, tem justamente a questão da documentação. Então, sempre que qualquer situação, e aqui fora do mundo da privacidade, né, em qualquer situação exista alguma necessidade de ponderação sobre se o direito da criança ou do adolescente está sendo observado, é importante que aquele ator que está envolvido naquela situação, ele documente a existência desse melhor interesse e garanta a existência desse melhor interesse e deixe isso ali de forma documentada. E aí a NPD, ela traz esse conceito e ela deixa claro que esse conceito ele precisa estar também internalizado no teste de balanceamento que vai ser realizado pelos agentes de tratamento quando eles forem usar a base do legítimo interesse. Então, o teste de balanceamento que o Luiz já mencionou e o Paulo vai mencionar em mais detalhes do ponto de vista formal, ele vai precisar conter todos aqueles critérios que o Luiz já mencionou e também essa avaliação do melhor interesse. E aí, a NPD, para deixar um pouco mais palatável como que esse teste de balanceamento vai observar esse melhor interesse, vai fazer essa análise do melhor interesse, ela diz que o agente de tratamento ele vai ter que demonstrar no teste de balanceamento o que foi considerado como sendo o melhor interesse da criança e do adolescente, com base em quais critérios os seus direitos foram ponderados em face do interesse legítimo do controlador ou do terceiro, e vai ter que atestar também que o tratamento não gera riscos ou impactos desproporcionais e excessivos, considerando justamente a condição da criança e do adolescente como sujeito de direito. E aí, uma conclusão que a NPD chega nesse guia, e não de forma excludente, mas ela traz isso como uma conclusão mais óbvia, é que o legítimo interesse ele vai ser uma base legal capaz de justificar atividades, principalmente em que o controlador ele tem uma relação prévia com a criança ou com o adolescente, e que, e que o tratamento de dados ele tenha como objetivo beneficiar essa criança e adolescente. E aí ela traz um exemplo, né, que é o exemplo do uso de Wi-Fi por crianças no colégio, né, da rede de Wi-Fi da escola, do colégio ali da criança. Quando a criança ela se conecta na rede específica de Wi-Fi do colégio onde ela estuda, muitas vezes tem por trás ali um interesse do colégio de garantir que ela só vai acessar conteúdos que estão calibrados com o acesso que é permitido pelo colégio e também que o próprio colégio vai conseguir identificar se ela está acessando a internet nos horários que ela tem permissão para isso, né, nos momentos ali das suas atividades escolares que ela pode fazer isso. Então, nesse caso, não teria uma outra base legal ali aplicável, seria realmente o legítimo interesse, a mais adequada, e fica claro que o legítimo interesse ele é usado mesmo para atingir o melhor interesse da criança e do adolescente. Então, esse é um exemplo que deixa, né, bem claro assim, como que o controlador ele precisa olhar para o resultado final dessa atividade e ter certeza que ele, de fato, observa o melhor interesse da criança e do adolescente. E aí a NPD também faz algumas, traz algumas outras ponderações sobre a questão da transparência. Então, em linha com o que a LGPD também propõe, o guia ele fala da importância de que sempre que uma atividade, né, de tratamento seja realizada com base no legítimo interesse, envolva criança e adolescente, de que ela seja informada para criança e para adolescente, respeitando as suas capacidades psicomotoras, intelectuais, enfim, todas as particularidades ali da fase de vida dessa criança ou desse adolescente. E esse também é um ponto bastante importante. E, por fim, o guia também reitera, né, a possibilidade, e esse já é um entendimento anterior da NPD, de outras, já veio de outras orientações, notas técnicas dela, e até mesmo da resolução que trata dos agentes de pequeno porte, em que ela fala que o controlador ele tem que observar que o tratamento de dados de criança e adolescente ele pode ser um tratamento de alto risco. E aí, se ele for um tratamento de alto risco, além do teste de balanceamento, vai ser importante, né, quando mesmo usando o legítimo interesse, já produzindo um teste de balanceamento, que também seja feito um relatório de impacto sobre essa atividade de tratamento. Eu acho que esses são os principais pontos do guia em relação a crianças e adolescentes. E uma coisa que eu acho que fica bastante clara para a gente que vem trabalhando com produção de dados ao longo dos últimos anos é que a NPD, ela de fato se posicionou, principalmente no ano passado, por meio do enunciado que a gente já conversou aqui, se posicionou de uma forma, com uma interpretação um pouco mais liberal sobre as bases legais aplicáveis ao tratamento de dados de criança e adolescente, o que é muito bom, muito positivo, porque realmente o consentimento, a possibilidade de uso apenas do consentimento seria muito restritivo para todas as atividades, né, dos agentes de tratamento e impactaria negativamente as próprias crianças e adolescentes em alguns casos, mas, ao mesmo tempo, ela traz no guia uma preocupação de que medidas adicionais sejam observadas sempre que o legítimo interesse for utilizado para tratar dados dessa categoria de titulares. Então, acho que é uma tentativa da autoridade de encontrar um equilíbrio entre essa flexibilidade do enunciado com a proteção do melhor interesse, que é esse conceito aí principal que a gente usa quando a gente fala no uso das bases legais para justificar atividade de tratamento das crianças e adolescentes. Acho que essas são as principais ponderações, Isa.
Perfeito, Jaque. Muito obrigada. Acho que você e o Luiz conseguiram passar por muitos aspectos relevantes do guia. O guia é bem denso, né? Então, vocês pincelaram as considerações mais relevantes da NPD, seja que precisam ser avaliadas de forma geral, a qualquer momento que o legítimo interesse for considerado como uma base legal, ou em casos específicos, como nesse de crianças e adolescentes, se o tratamento envolver parte desse público, né? E antes da gente finalizar esse podcast, acho que vale uma reflexão sobre como, na prática, o teste de balanceamento que vocês já mencionaram deve ser realizado. E aí, eu conto aqui com o Paulo para falar um pouquinho para a gente como que a NPD propõe que essa avaliação seja feita e documentada e se existe algum modelo ou formato esperado.
Legal, Isa, obrigado. Eu acho que antes de falar especificamente do formato ou do modelo, e baseado no que o Luiz e o que a Jaque apresentaram, essa questão do interesse legítimo a partir do guia publicado pela NPD mostra um posicionamento da autoridade em que a escolha pelo interesse legítimo não pode apenas ser uma conversa dentro de uma sala de reunião, uma troca de ideias informal, uma sugestão apenas, mas tem que ser um exercício sério, estudado, porque no final das contas, né, a LGPD, ao permitir o tratamento de dados com base no interesse legítimo, abre uma possibilidade mais flexível do que a gente encontra em relação às outras bases legais da lei. Se essa é a circunstância, não pode ser um exercício que deixe acima dos direitos e das liberdades do indivíduo que o interesse do controlador prevaleça. Se ele for prevalecer, isso tem que ser de alguma forma documentado com base nos critérios estabelecidos ali na fala do Luiz E se envolver dados de criança e adolescente nos aspectos mencionados pela Jaque. Então, trazer isso à formalização é um passo fundamental para que, se em alguma circunstância futura acontecer algum evento em que o controlador precise demonstrar a legitimidade da escolha do interesse legítimo, que isso seja feito de uma maneira documentada, né? E não vai jamais conseguir ser feita de improviso. Essa documentação, a lei traz, o finalzinho da fala da Jaque, né? A lei fala no relatório de impacto, e o guia traz a noção da importância de se fazer o teste de balanceamento para encontrar uma resposta afirmativa sobre a possibilidade de usar interesse legítimo. Então, qualquer formalização que a gente vier a falar aqui sobre a possibilidade de tratar com interesse legítimo, eu não preciso necessariamente trazer um relatório de impacto, mas se a escolha for pelo interesse legítimo, é claro que a fundamentação por essa decisão e esse teste de balanceamento precisam estar documentadas, e o documento para poder viabilizar isso é o relatório de impacto, tal qual previsto na LGPD, que não tem um modelo definido na própria lei, e o guia também não trouxe um modelo formal, seja para fazer o teste de balanceamento, seja para escrever um relatório de impacto. Mas ele traz critérios que podem ser utilizados, né, tal como se fosse uma ajuda, né, para a elaboração ou para seguir a trilha aqui de verificação da possibilidade de realizar o interesse legítimo, né? E o que é o teste de balanceamento, um pouco na sequência do que os meus colegas aqui mencionaram, ele vai analisar o equilíbrio entre forças aqui que não necessariamente são convergentes, né? De um lado, existe o interesse do controlador em realizar o tratamento dos dados pessoais a partir de uma base legal que não se encontra nas demais hipóteses previstas na lei, não vai poder ser consentimento, não é uma situação de cumprimento à lei ou regulamento, enfim, tantas outras que existem ali, mas sim apenas e tão somente no interesse do controlador ou de terceiro que fundamente esse tratamento. Na outra extremidade, estão direitos e liberdades do indivíduo, do titular, né, que a depender desse tratamento pode ter restrições dos seus direitos, como por exemplo o próprio direito à privacidade, as suas liberdades, né, seja de expressão, liberdade de ir e vir, tantas que a lei protege na sua essência. Então, o que esse balanceamento procura conciliar? Os interesses de um lado e direitos e liberdades de outro, a fim de que esse tratamento encontre uma razoabilidade e que a lei seja cumprida no final das contas, né? E são três critérios ou três fases que esse teste de balanceamento, e aqui eu abro um parênteses, extremamente inspirado, né, em todas as discussões vindas do GDPR, ou seja, da forma que a Europa resolveu lá para trás desenvolver esse tema, a gente aqui, por meio do guia da NPD, não inovou especificamente com relação a esse assunto, que eu acho bastante positivo, já que a própria lei é inspirada no âmbito do GDPR. Então, são esses três, são essas três fases que fazem parte do teste de balanceamento: a finalidade, a necessidade e as salvaguardas que eventualmente vão ser aplicadas a partir da conclusão da existência desse balanceamento, né? Primeiro ponto, identificar uma finalidade. A lei é muito clara, né? O princípio da finalidade é, sem dúvida, um dos mais importantes princípios da lei, porque a partir dela uma série de outras consequências podem ser verificadas: qual a base legal aplicável, qual é a limitação do tratamento desse dado, como deve ser exercida a transparência em relação ao tratamento de dados. Portanto, identificar uma finalidade específica é fundamental, tanto que a recomendação da autoridade é identificar se há uma mudança de finalidade para um segundo tratamento e fazer um novo teste de balanceamento, se for o caso. Então, identificada a finalidade, o passo seguinte é a necessidade. Já que o interesse legítimo ele não se pauta pelas outras bases legais e até eventualmente mais sólidas e mais diretas em relação àquilo que é uma expectativa do titular do dado, ser consultado para dar um consentimento, ter uma lei específica que obriga aquele tratamento, essas são situações mais diretas, né? O interesse legítimo ele é menos objetivo em relação a isso. Então, a pergunta que se faz é, esta é a única forma de atingir a finalidade, é tratar os dados com base no interesse legítimo para eu alcançar essa finalidade? Então, essa é uma pergunta que o teste de balanceamento provoca para que seja respondido. Tem alguma outra forma de alcançar essa finalidade ou somente o tratamento a partir do interesse legítimo? Com a identificação da finalidade e a percepção afirmativa de que o que está sendo coletado são apenas e tão somente os dados necessários para essa finalidade, aí há uma avaliação do outro lado, né, que é essa conclusão sobre o balanceamento entre os interesses de um lado e a preservação dos direitos e liberdades de outro, e se eventualmente se deve considerar a aplicação de salvaguardas, de eventos mitigadores para poder aliviar certos riscos, né? Então, a formalização leva à necessidade de identificar que riscos, eventualmente, dos direitos e liberdades, esse tratamento específico pode ocasionar, e em que medida, e aí, claro, é um exercício casuístico, né, não tem uma fórmula mágica, mas em que medida esse interesse ele não prevalece sobre esses direitos e liberdades a ponto de causar um tratamento ilegítimo ou até cometer uma ilegalidade, né? Mas, e aqui é importante ressaltar, não significa que o teste de balanceamento tem que encontrar uma resposta de que não existem riscos, né? Porque todo tratamento de dados pessoais vai representar algum risco na atividade, tanto que existe o capítulo de responsabilização na própria LGPD, porque a gente sabe que o tratamento de dados, na sua essência, ele pode resultar em situações que levam o titular de dados à exposição a riscos. Então, o objetivo do teste de balanceamento não é chegar a uma conclusão que até seria falsa da inexistência de riscos, mas sim de que eles são de baixa ocorrência ou de baixa probabilidade e que os interesses do controlador não prevalecem às custas dos direitos e liberdades, mas que existe uma razoabilidade nesse tratamento, e mesmo com relação a esses riscos, conforme verificados, independente do seu nível de ocorrência, quais seriam as situações mitigadoras, né, que o controlador aplicará. E, claro, cada caso vai indicar um mitigador adequado. A gente pode falar numa situação de proteção numa segunda camada, em termos de segurança da informação, a gente pode falar, por exemplo, em restringir o máximo possível e apenas pontualmente aquele tratamento objeto do interesse legítimo. Na circunstância do fato, vai trazer a resposta a essa pergunta de como mitigar esses riscos eventualmente levantados, né? Então, esse é o exercício de formalização, e eu acho, aqui eu quero fazer uma ressalva bastante importante, como eu abri aqui a minha fala, não é mais possível imaginar aquela fase que as empresas em geral, os controladores realizaram, né, de seus projetos de adequação e terem nos seus controles a justificativa de tratamento de dados a partir do interesse legítimo e não ter testes de balanceamento serem realizados. Então, é um momento muito importante para voltar, naquilo que foi efetuado tempos atrás como projeto de adequação, entender se as identificações envolvendo interesse legítimo realmente se sustentam e se sustentam qual é a base de formalização desse interesse legítimo, se há necessidade de realizar os relatórios de impacto à proteção de dados. Por fim, e aqui é uma certa incongruência do guia, mas tem o seu valor, né? A autoridade também recomenda o teste de balanceamento numa outra base legal que não o interesse legítimo, mas sim aquele de prevenção à fraude e à segurança. E por que é uma certa incongruência? Porque é um documento que fala essencialmente de interesse legítimo, né? E a gente sabe que prevenção à fraude e à segurança, como, por exemplo, né, usar dados em validação envolvendo informações biométricas, dados biométricos, nós estamos lidando com dados sensíveis, e dados sensíveis também não podem ser suportados pelo interesse legítimo. Então, um pouco perdido nesse guia sobre interesse legítimo está uma situação envolvendo a recomendação de se fazer um teste de balanceamento se a base legal escolhida no tratamento específico for prevenção à fraude e à segurança, né? A gente, no nosso dia a dia de trabalho com os clientes, identifica que o relatório de impacto, esse teste de balanceamento, ele não precisa ser só, né, um monopólio do interesse legítimo, né? A gente sabe que quando há existência de dados sensíveis, pode ser um aspecto importante a ser considerado para poder tornar mais robusta a fundamentação de tratamento de dados. Então, esse relatório, o teste de balanceamento, eles precisam ser vistos como um aliado do controlador para poder ter uma posição robusta de defesa e de fundamentação do tratamento de dados pessoais. Mas acho que é isso, Isa. Eu tentei aqui, não de forma muito rápida, mas eu acho que dentro daquilo que o guia apresenta, trazer aqui as considerações para a elaboração de um teste de balanceamento e formalizar isso lá na frente com um relatório de impacto. Devolvo a bola para você.
Obrigada, Paulo. Maravilha. Bom, acho que a gente conseguiu passar pelos principais pontos do Guia de Legítimo Interesse que a gente tinha planejado aqui trazer para vocês. Como o Paulo bem apontou, o guia é muito inspirado por entendimentos já consolidados em âmbito europeu, mas que finalmente foram internalizados e formalizados em território nacional. Como é um material bem denso, nossa intenção aqui foi só resumir, de alguma forma, os principais aspectos que as empresas vão precisar considerar na definição, até mesmo na revisão das bases legais e documentação de suas atividades a partir de agora. Mas é recomendável que o guia seja avaliado com cautela por todas as empresas sujeitas à LGPD. E muito porque esse guia ele traz diversas obrigações, seja no momento da decisão se o legítimo interesse é ou não a base legal, ou até mesmo com pequenas surpresas, como o Paulo falou, com menções a uma outra base legal alternativa, que é de prevenção à fraude. Então, é um material bem rico de informações que mostram como a NPD entende diversos temas que era muito esperado pelos agentes de tratamento, esse posicionamento, né? E antes de finalizar aqui, queria agradecer muito a participação da Jaque, Paulo e Luiz. Acho que foram ótimos insights que vocês trouxeram aqui. E também agradecer a todos os ouvintes. Continuem seguindo o Único para mais informações sobre a NPD.